tenho três questões. Uma tem a ver, e gostava de ouvir a sua opinião, circulam na internet muitos powerpoints.
Sim. Que acabam mal, começam bem, mal. Exato. Já sei quais são, também recebo.
Isso, porque é um dos meios hoje escolhidos para enfiar.
Sim, sim, sim.
Ponto, reencarnação e o filme Avatar.
Sim.
Terceiro ponto, este ano o Papa Bento XVI reuniu em Assis representantes de várias religiões,
sim.
E fez, segundo eu li, de uma forma diferente, porque a última reunião, penso ainda,
sim.
feita por
João Paulo II,
foi acusado de sincretismo, porque sim. fizeram todos
uma oração, dá um asa à confusão. Dá asa
este
confusão.
Ano resolveram cada um fazer a sua oração. A questão sim. que eu ponho é esta. Se eu, como cristão católico, estou ao lado do muçulmano e vou unir, porque era esse o texto que foi dito na imprensa,
sim.
vou unir a minha oração ao muçulmano, ao hindu,
uhum.
eu não estou automaticamente a validar
sim.
a religião e a oração que ele está a fazer. Porque eu não lhes quero mal, mas eu não vou unir a minha oração
sim, sim.
à oração dele.
É uma boa pergunta. Então vá, vou responder às três, assim rapidamente. A primeira, já me esqueci, desculpe.
Dos
e-mails. Pronto, os powerpoints eu recebo. Começam muito bem, Jesus, Santa Rita, hein? E depois no fim acabam, se não mandares a sete pessoas, vai-te cair um raio amanhã, vais ter quatro desastres e grande. Pronto, esses e-mails, eu tenho pena, eu nunca passo esses. E às vezes dá para tirar a última parte, mas às vezes já está aquilo que está, se, depende, se vierem em PPT, dá para editar. Se der para editar, dá para cortar o fim e aproveitar qualquer coisa. Se não der para editar, aquilo vem em bloco, não dá para cortar, eu apago, paciência. Mas acontece um bocado. E mesmo nos fim das igrejas, há pessoas que deixam lá papelinhos a dizer, tens que andar ao pé com 5, 4 vezes, não sei o que mais, fazer o pino, reza ao terço, reza ao terço. Se não mandaste, estás feito. Exato. Como eu dizia, às vezes há uma certa afinidade. Pessoas religiosas são pessoas que também muito vulneráveis a cair nestas formas de superstição e etc. Né? Pessoas vão à missa e tal, mas olha, anda com a ferradura no carro, não pode. Né? E anda com uma folha no louro, ou umas figas ao pescoço, em ouro, ou um corno. Quer dizer, eu vejo às vezes na comunhão, né? Olha, que isso aí não, o quê? Isso, as figas não, não pode ter. Percebe-se, portanto, às vezes estamos cheios de incoerências. Pronto. É uma tentação típica para as pessoas religiosas cair nestas superstições. Sim, dia 13, 13 à mesa, pé coxinho, gato preto, etc. Enfim. Segunda ideia, a reencarnação e o avatar. Não vi o avatar. Né? Portanto, não sei falar muito. Mas, obviamente, que é New Age. Há muitos destes filmes que são New Age...
É um bom, mau exemplo.
Exato.
É um bom, mau exemplo em que defende...
Sim, sim.
Até à medula, a reencarnação e toda essa ideia.
Pois, a reencarnação, energia, etc.
Eu dei... Foi um filme muito visto.
Os filmes que eu vi mais foram os da Guerra da Estrela e isso tudo, que também era, mas pouco, não tanto, mas era a ideia de Deus impessoal. Pronto. Pronto, o Harry Potter é mais a magia, é mais a questão da magia, etc, etc. Que há uma magia branca que não faz mal, que se pode usar, e que há uma magia má. Pronto, isso o Star Wars também tinha. Havia a força má e a força boa. É um engano, é sempre o demónio. Não é? A questão da Assis e do sincretismo religioso. Enfim, essa questão do João Paulo II deu muita confusão nessa altura, e o Bento XVI tem mais cuidado com estas... É fácil as coisas... É como a questão do ecumenismo, não é? Que é o diálogo entre os cristãos. É fácil isto ser interpretado numa chave relativista. Então, se eles falam, é porque admitem que, no fundo, estão todos no mesmo nível. Não necessariamente. Então, qual é a ideia? Onde é que o Papa quer chegar? É? Do ponto de vista do diálogo com os outros cristãos, ou seja, houve outros cristãos que, por o caminho, se afastaram da palavra de Deus e que perderam alguns sacramentos por o caminho, etc, etc. É? Por exemplo, a Bíblia dos protestantes tem menos livros que a nossa, como alguns sabem. Pronto. Lutero, etc. E pronto, e meteram os pés pelas mãos em algumas interpretações da Escritura, e pronto. E então, e agora? E agora temos a palavra de Jesus que rezou ao Pai, Pai, que todos sejam um, como tu e eu somos um, para que o mundo creia. Portanto, Jesus sabe que a credibilidade da Igreja está ligada à sua comunhão. Se nós, que professamos a mesma fé, temos o mesmo batismo, andamos às cabeçadas uns com os outros, como é que o mundo vai acreditar? Percebe-se? Portanto, há uma questão de evangelização também por trás da questão do diálogo ecuménico. E a questão em liberdade religiosa é, eu não tenho outra via para ajudar alguém a aproximar-se da verdade lícita, aos olhos de Deus, a não ser o diálogo. Jesus nunca apontou uma pistola à cabeça de alguém. Ou acreditas no que eu digo, ou então vais desta para melhor. Vais para o Nicola, que é um ou outro. E portanto, a única via lícita para um cristão é dialogar com os outros irmãos que, por o caminho, se afastaram da verdade e rezar. Portanto, os que têm o mesmo batismo, portanto, os protestantes e tudo, temos uma semana por ano do diálogo pela unidade dos cristãos. Todos os anos há uma. Portanto, rezamos por essa intenção e há encontros e etc. E fazem-se alguns progressos. Eu tive um professor meu, por exemplo, que trabalhou muito numa declaração conjunta entre católicos e protestantes acerca da justificação. Isto foi o trabalho de 20 anos ou 30 anos e dão-se passos. Há coisas que vão acontecendo muito boas, são às vezes pequeninos, nós gostávamos que fosse mais rápido. Mas todo este trabalho, muitas vezes, é interpretado pelas pessoas que, no fundo, ser católico ou ser luterano é igual. Não, não é igual. Eles não têm confissão, não têm missa, não têm a ordem, têm batismo, que é bom, é igual a nosso, mas perderam muita coisa para o caminho. Faltam-lhes livros na Bíblia, etc, etc. Não têm magistério, não aceitam o Papa. Pronto, é um problema. Então, e os outros das outras religiões? Aí o diálogo é noutro patamar completamente diferente. Aí não é tanto a palavra de Jesus, esta palavra que eu citei, de todos sejam um para que o mundo creia. É mais a questão de que um cristão, o Vaticano II fala um bocadinho disto, do diálogo interreligioso. Um cristão, além de tudo, de lutar pela fé e pela transmissão de fé, é alguém que colabora, no fundo, com todos os homens de boa vontade em tudo aquilo que é honesto, dito isto de uma maneira ampla. Portanto, eu, para lutar contra o aborto, posso estar ao lado, seja quem for que queira lutar por esta causa, mesmo que de um hindu, ou de um protestante, ou de quem for. E, portanto, isso é mais pela causa. E então, mas qual é o sentido deste encontro das outras religiões e tudo? É mais a ideia de que foi Deus que pôs no coração do homem este desejo de procura de Deus. Aquilo que eu explicava no início. Portanto, o motor das religiões naturais é a luz da razão humana, é o coração do homem que foi criado por Deus. Portanto, de alguma maneira, Deus está por trás das religiões, no sentido que foi Deus que criou o homem um ser religioso. Percebe-se esta ideia? E o cristão, enquanto cristão, reconhece isso e promove isso. Não quer dizer que promova os erros das religiões, mas promove o facto de o homem ser um homem, um ser religioso. Isso é uma coisa natural no homem e querida por Deus. Deus quer que o homem seja um ser religioso. E depois, isso não impede, portanto, de promover isso. Promover o homem, isso já em si já é uma coisa boa. Isso não quer dizer que as outras religiões não tenham erros. Têm erros, e então? Mas eu posso... Isso não, entrar em diálogo não implica aceitar os outros e pôr-se ao mesmo plano, exatamente. Admitir que estamos todos no mesmo plano. E, no fundo, é a única via. A outra via, a força, depois temos a história, infelizmente, da Europa e da humanidade, que quantas vezes, em nome da verdade, abusamos da força. Eu tenho razão, e por isso ou fazes isto ou apanhas. E ninguém, no fundo, a nossa relação com Deus é qualquer coisa que implica intrinsecamente a liberdade. Ninguém consegue ser coagido a aceitar Deus se não quiser. Por mais algemas que me ponham, por mais fogueiras, tem que ser uma procura pessoal. A ideia do Papa e da Igreja é valorizar a religião, é um fenómeno natural, humano, Deus quer, e, no fundo, picar no bom sentido, pormos todos, porque nós, quando nos pomos à mesa a falar, se cada um disser, conta-me lá o que é que quem é que para ti é Deus? Então um hindu diz, para mim Deus é isto. E para ti quem é que Deus? Quando nós ouvimos, e a nossa religião dá 10 a 0 às outras. É qualquer coisa de espetacular, de impensável, percebe-se? E isto sem fazer força. Só a gente sentar-se, então vamos almoçar, e depois cada um conta o que para si é Deus. E isto faz os outros pensar. Percebe-se? E só por isso já vale a pena. E de alguma maneira, se nós quisermos, é uma maneira de tentar semear o Evangelho de uma maneira discreta e da única possível, digamos assim. Sem ser hostil, sem ir pela via da força. E portanto, quando sentamos todos e rezamos, e o hindu, então, mas quem é Deus para ti? Para mim, Deus é Brahma e não sei o quê, né? E para mim, Deus fez-se homem, encarnou, fez isto e morreu e disse, e isto são factos históricos, não é blá 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 que ninguém viu, percebes? Dá 10 a 0, dá 10 a 0 aos outros. E isso toca, e isso pode tocar, aqui é que entramos no ponto, e isso pode tocar o coração de muita gente, e, graças a Deus, há muita gente que se aproxima da fé católica, que se converte, né? E pois é a graça de Deus a trabalhar. Nós pomos só condições para que possa acontecer qualquer coisa, né? E isso já vale por si mesmo. Mas os meios de comunicação social, etc., muitas vezes aproveitam isto, torcem isto para o lado sincretista, né? Portanto, é tudo igual, todos irmãos e tal, todas as religiões têm a mesma verdade e no fundo dizem a mesma coisa. Vamos parar à história.
E mais até, eu pus esta questão a alguém que me disse o seguinte: então, vê a coisa ao contrário, tu como cristão nunca irias rezar a Meca. E eles foram.
Sim, sim,
eles foram
sim,
a um sítio cristão e rezaram lá.
Sim, 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 sim.
E portanto, e o Papa conseguiu isso.
Uhum.
Mas o primeiro sentimento que salta é: então, mas espera lá, se eu estou a rezar em conjunto e estou a unir a minha
sim,
oração
sim, sim,
lá
dentro, é, mas não...
estou a assinar.
É um bocado ambíguo. Pois há outra questão que eu não sublinhei muito, mas é a história, é uma questão mais política, se nós quisermos. A história, infelizmente, da humanidade está cheia destas guerras por motivos religiosos. Portanto, o Papa tem posto um grande empenho em ajudar o mundo a perceber que a profissão, que a liberdade religiosa não é incompatível com a vida em paz. Porque há muitos estados que não há liberdade religiosa para não haver chatices. Não. Pode haver liberdade religiosa e, se houver liberdade religiosa, a gente não se mata uns aos outros. Esse sinal o mundo hoje também precisa, porque vive muito no pânico de ah, mas antes correu mal. Não, mas se nós vivermos verdadeiramente o Evangelho e se os outros viverem as religiões deles, nós não nos matamos uns aos outros. Conseguimos dialogar e estar juntos e etc. Percebes? E isso é condição para depois que acontecerem coisas melhores. Se não houver diálogo, se houver distância, se houver guerra, pior ficamos. Pior ficamos. Pronto. Força.
Duas perguntas. Primeira frase, antes de começar o ensinamento, que o seu padre disse que nós somos marcados com o selo do batismo, não é?
Sim, somos consagrados à Santíssima Trindade.
Uma pessoa que é batizada e depois mais tarde fez um pacto com o demónio, como é que é? Essa pessoa não está perdida eternamente ou pela graça do batismo ele tem...
Pronto. Então é assim, o batismo, há duas coisas que se costumam distinguir em teologia. Há o caráter sacramental. O caráter é dito tecnicamente, é um selo espiritual. É uma coisa que se fica impressa na alma, que não dá para apagar. Portanto, eu sou de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou da Santíssima Trindade. Eu dei o exemplo do ferro da vaca. Portanto, por mais que eu queira, não dá para tirar o ferro da vaca. Aquilo fica queimado na pele. Percebe-se? A vaquinha depois foi vendida para outro matador, já não é da Clara de Jesus, mas afinal tem lá CJ. Percebe-se? Não sai. Mas pode-se perder é a graça batismal. A gente no batismo recebe o caráter batismal, o selo, e a comunhão com Deus, a graça do Espírito Santo, certo? E depois, se fizermos um pecado grave, perdemos a graça, não perdemos o selo. Percebe-se? Por isso nunca se volta a batizar uma pessoa. Não é? Nós dizemos isto no Credo, professo um só batismo para a remissão dos pecados. Porque nos primeiros séculos havia seitas e isso tudo, cristãs também, que batizavam outra vez. A gente passava a ser daquela seita, tinha que ser batizado outra vez. E para os católicos era claro, uma vez que foste batizado, se a forma foi batizada, bem feita, foste batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água, é válido e nada destrói isso. Até à eternidade. No céu, o selo, o caráter batismal é indestrutível, digamos assim. Se uma pessoa fez um pacto com o demónio, isso, o pacto com o demónio, não imprime, como ao sacramento do batismo, nenhum caráter, graças a Deus. É? Pronto, é só, abre, do ponto de vista espiritualmente, a pessoa é um influxo diabólico, vai para além das simples tentações. É? Portanto, depois às vezes conta inspirações, etc., coisas estranhas. Como é que eu, digamos assim, renuncio, como é que eu quebro esta ligação, este pacto que eu fiz? Basicamente, renovando o batismo, as renúncias batismais e professando outra vez a fé do batismo. É uma espécie de divórcio, dito assim. Agora, afinal, já não quero. Pronto. Mas é preciso ser convicto, com fé. Arrependido, né? Não quero. Ponto final. Pronto. Está feito. Né? Não é preciso complicar mais. Pronto. A outra
pergunta era, há muitas profissionais de saúde, terapeutas e enfermeiros, nas escolas profissionais tiram cursos de musicoterapia e de reiki.
Sim.
A musicoterapia, não sei em que contexto é que é, mas o reiki nós temos perfeitamente mal.
Sim.
E as pessoas profissionais vão ao hospital e a pessoa impõe as mãos porque tirou o curso de reiki.
É.
E estamos sujeitos a ser tratados.
Pronto, o problema é complicado hoje. De facto, como eu dizia, a confusão é grande e há um interesse grande. As ciências, digamos assim, e as ciências, e diria, pronto, a medicina, se nós quisermos, verdadeira, clássica, há um interesse em geral, não é tanto pela, da ciência em si, mas do, das pessoas que passam, dos médicos, dos engenheiros, o mundo em que vivemos, há uma certa abertura a estas coisas espirituais, outras alternativas, medicinas alternativas, terapias alternativas, etc, etc, etc. Com esta visão, como eu dizia, típica do New Age. Tudo é energia e tal. Né? E, portanto, infelizmente, há médicos que se metem nisto e que dão isto como se fosse um complemento. Vocês estudam o curso e depois também há aqui um módulo de formação de Reiki. E no hospital, não sei de onde, São João do Porto, há lá uma sala onde as enfermeiras, isto já acontece, né? Também rezam Reiki por quem quiser. Pronto. Isto é um problema grande, infelizmente. Pronto. É. Pronto, tudo, fisioterapias, homeopatias, há muitas medicinas ali na fronteira. É preciso muito cuidado, é preciso, no fundo, prudência, discernimento. Se não quisermos arriscar, o melhor é não ir. Né? Qual é o critério? Eu vou explicar qual é o critério. Já expliquei isto muitas vezes, mas para as pessoas é difícil perceber. Basicamente é, se eu ponho a minha confiança, ou seja, a minha fé, na eficácia natural de um medicamento, seja ele folhas de cidreira para fazer bem à digestão, seja ele um comprimido numa caixa de plástico, é indiferente. Se eu ponho a minha confiança na eficácia natural que tem o magnésio ou o chá de cidreira, não há nada de pecaminoso da minha parte. Eu não estou a pôr a minha confiança em nenhuma força, tecnicamente chama-se préternatural, que vai para além das forças visíveis, criadas, digamos assim. O problema nasce, do ponto de vista espiritual e, portanto, do ponto de vista moral, o pecado entra quando eu recorro a alguma coisa que acho que tem aqui uma força, que dá uma força extra. Percebe-se? Ou seja, a ferradura no carro, para fazer um exemplo. A ferradura no carro não protege nada. Né? Não protege mais que o para-choques. É igual. É. Portanto, se eu uso a ferradura porque acho que há aqui um extra, que não vem da ferradura, mas há aqui uma força oculta que me dá uma sorte, aí entra o pecado. Percebe-se a ideia? E, portanto, quando, e isso é o que acontece explicitamente no Reiki e nessas coisas, invocam-se forças para além, quer dizer, não é o quente das mãos do enfermeiro que vai curar a doença, é a força, os mestres do Reiki, aquilo que ele está a invocar, que dão a cura. Aí há pecado. Espera aí, peraí só um segundo.
A pessoa que está a fazer fisioterapia, precisa fazer uma massagem, porque tem um pós-operatório, etc. Para
sim.
E mas a pessoa que está a ministrar, por exemplo, usa o Reiki.
Pronto, mas isso é preciso ter cuidado.
O paciente não sabe.
O paciente não sabe. Aí, pronto, aí tem que se informar antes. É complicado. Pronto. Eu sei de pessoas que foram a médicos e tudo e tentaram ter cuidado para ver mesmo, porque já foram enganados tantas vezes, depois foram aos retiros, abriram os olhos. E então foram ao médico e fizeram o mesmo esforço para ver, mas será que isto é bom, não é? Não, viram, acharam que era. E depois houve lá um momento em que o médico tirou o pêndulo e a coisa começou com o pêndulo. E depois aí perceberam, percebe-se. De qualquer maneira, aqui o que eu aconselho hoje em dia, as coisas chegaram a um ponto tal que é preciso conhecer minimamente os médicos e ter algumas referências. Infelizmente chegámos a este ponto. Né? Infelizmente chegámos a este ponto.
Pode ficar contaminada, não é?
Pode ficar pior, pode ficar pior. Quer dizer, se viver na graça de Deus, estamos bem. O problema é os católicos não praticantes, que esses são 70, são 7 milhões do nosso país.
Se a pessoa se cobrir com o sangue de Jesus e invocar o sangue de Jesus em qualquer tratamento.
É mais simples ir à missa e comungar. É mais simples viver cheia da graça de Deus. Mas obviamente que invocar o sangue de Jesus. Pronto, última pergunta àquele senhor lá atrás e depois vamos almoçar.
A primeira tem a ver com o Reiki. Já há vários anos que fiz dois graus de Reiki. Partindo do pressuposto e com a convicção de que, primeiro, estava a fazer para ajudar, seria para ajudar outras pessoas.
Exatamente.
Em segundo lugar, partindo do que Jesus Cristo disse, curai, portanto, tu tens a força para curar.
Uhum.
O que eu fazia nas poucas situações que tive foi invocava Deus, não invocava portanto,
os mestres do Reiki, coisas mais estranhas.
Invocava o meu mestre, Jesus Cristo, invocava Deus.
Uhum.
Então,
em relação ao Reiki, eu tenho, como sabem as pessoas, não é? Portanto, tenho algumas pessoas que precisam de exorcismos e que fizeram o Reiki, e que fizeram os níveis do Reiki e que ficaram mal. Portanto, isso são factos. Portanto, cuidado, cuidado. Tecnicamente, é uma forma de magia branca. Ou seja, estou a recorrer a forças ocultas para fazer coisas boas, curar, etc, etc. Há pessoas, uma pessoa por exemplo que eu recebo, que coitadinha, ela diz que fui ao curso do Reiki e disseram-me que aquilo, aquela energia era o Espírito Santo, né? E como ela nunca tinha feito um seminário de vida no Espírito, queria fazer a infusão do Espírito Santo, meteu-se no Reiki a achar que ia receber o Espírito Santo como nós fazemos no grupo de oração. Portanto, há pessoas que vão com a melhor das boas intenções, né? Mas depois ela própria me contou que, de facto, olhando para trás, a vida dela, ela foi sempre afastando cada vez mais de Deus. Cada vez menos sacramentos, cada vez menos oração, né? E pronto, fazia as bênçãos do Reiki e coisas estranhas, e contava-me que conseguia fazer coisas estranhas, né? Por exemplo, plantas que estavam murchas, ela fazia umas rezas e depois no dia seguinte ficavam bem, os cães do vizinho ladravam, 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 ela fazia umas rezas e eles calavam-se de um momento para o outro. Percebe-se? Pronto. Isto só para dar uns exemplos de como é possível, e por trás está o demónio. Quando se reza aos exorcismos é evidente, né? Aquilo vem logo ao de cima, infelizmente. Segunda questão, a situação dos divorciados civilmente e recasados civilmente. Aqui basicamente é o ensinamento da igreja, as pessoas levam muito, mas a igreja tem que se atualizar, as coisas mudaram, etc. A questão última é, o que é que Jesus disse acerca do casamento? Porque Jesus é Deus e não há volta a dar. E basicamente o que Jesus nos ensinou é que o casamento é indissolúvel. Não separa o homem, o que Deus uniu, e se a mulher deixar o marido e casar com outro, comete adultério. Se o marido deixar a mulher e casar com outra, comete adultério. Ao que São Pedro responde, então o melhor é não nos casarmos. Portanto, São Pedro percebeu muito bem que Jesus estava a pôr o casamento, as exigências ligadas ao casamento, muito altas. Porque na altura deles havia o libelo de repúdio de Moisés. E Jesus disse, isso é um abuso, isso foi por causa da vossa dureza de coração. No princípio não era assim. E portanto aboliu o divórcio, se nós quiséssemos. E portanto, basicamente o que Jesus diz é, o casamento é indissolúvel, portanto, se eu me casei validamente, estou já a pôr isto como condição, validamente, com alguém, com outro batizado, ele com ela, dois batizados casaram validamente, este casamento dura até à morte, enquanto um não morrer, estão casados aos olhos de Deus. Se, mas nós zangámos um com o outro, ou outros casos, não é? Ele fugiu com uma brasileira, seu padre, e agora está no Brasil, e nunca mais vi dele. E agora? Tenho que viver sozinha o resto da vida. Continuas a ser uma mulher casada. Mas eu tenho um namorado porque eu sozinha não consigo estar. Se tens uma mulher casada, pode ter namorados? Não. Posso viver com alguém? Não. Uma mulher casada não pode viver com ninguém. Percebe-se? E então, não podes viver com ninguém. Tens que escolher. Se quiseres viver a lei de Deus, sexto mandamento, não cometerás adultério. Há casos mais complicados ainda. O Papa João Paulo II fala disto na encíclica Familiares Consórcio. Não é? Está tudo bem explicadinho. Portanto, está na internet, é só ir ver. Vale a pena ler com calma, porque explica tudo muito bem. Há casos ainda mais complicados que é, vou dar um exemplo. Um casal, casaram-se, pronto, não eram muito católicos e tal, mas casaram-se, queriam-se casar, e pronto, é bonita a igreja, com flores e tal, fotografias, lua de mel, foram para o Brasil, não sei o que mais, pronto. E depois não iam muito à missa, ou iam de vez em quando e tal, achavam que a religião era como ao sal, não é preciso exagerar, nada de exageros. E então, às tantas, vão ao retiro do padre já. Entretanto, depois separam-se, porque ele tinha que pensar na carreira, trabalhava muito, e ela também queria não sei o quê, até que mais, pronto, engraçou com o vizinho e tal, pronto, aquilo correu mal, cansaram-se um do outro, olha, já não sinto nada e tal, vai cada um para o seu lado. E depois ele casou-se outra vez, civilmente, não se casou, não é? E teve umas, dois filhos ou três filhos pequenos. E depois, ali nos 40 anos, o João liga-lhe: epá, não queres vir ao retiro? O padre James: está bem, vou. E foi ao retiro e aquilo foi assim uma grande luz. Caiu, ei, abriu, foi assim um boing e abriu os olhos. E agora? Tenho três crianças pequenas em casa, estou casado civilmente com a Paula ou com a Luísa, não quero dizer nomes porque é o nome, é certo nome de alguém, é um nome muito estranho. É. E agora? Não é? E agora como é que a gente faz isso? As crianças em casa, a escola, isso tudo. Nestes casos muito extraordinários, é assim, é lícito, há duas condições basicamente para, às vezes, neste caso, por exemplo, eles tinham um primeiro casamento, não tiveram filhos, casou segundo, civilmente, tem três crianças pequeninas em casa, agora foi ao retiro, converteu-se, quer-se confessar, quer comungar, quer ir para o céu. Como é que faz? O que é que diz o Papa nestes casos? O que pode fazer, ou o que deve fazer, é, no caso da mulher, deixar de viver maritalmente com a mãe das crianças. Portanto, no fundo, reconhecer que eu sou um homem casado, tenho três filhos teus, mas não podemos viver com o marido e a mulher. Portanto, cada um em seu quarto. Né? Não podem viver no mesmo quarto. O ideal era não ser na mesma casa também. E depois, evitar qualquer perigo de escândalo. Ou seja, uma pessoa depois vai à missa e vê o não sei quantos, é pá, ganda pinta, este casou-se duas vezes e comunga aqui como se nada fosse. E se escandaliza as pessoas, porque uma pessoa que veja de fora pensa, naturalmente, que ele vive, já teve três filhos, portanto vive maritalmente com esta senhora. Então tem que se evitar o escândalo. E como é que se evita o escândalo? Vai-se ao microfone e diz assim: olhem, eu estava a viver, né, e fui a um retiro e percebi que estava mal e agora vivo como irmão e irmã. E, portanto, tenho confessado, etc, etc, etc. Ou então, nas grandes cidades é mais fácil, nos meios pequenos tem que ser assim, tem que se avisar as pessoas a dizer o que é que se passa. Nas grandes cidades é mais fácil porque as pessoas não se conhecem tanto, pode ir um à missa num lado e outro à missa no outro, mas às vezes pode saber, pode sempre escandalizar. Pronto, isto é neste caso muito especial. Ah, se não há filhos, não há filhos, não há nenhum motivo para eles estarem juntos. Podem ser amigos, toda a gente pode ter amigos, mas não podem viver maritalmente. Se houver crianças pequenas, existe um motivo que, de alguma maneira, as crianças precisam de pai e mãe. E, portanto, percebe-se? Pronto, isto é o que está na familiares consórcio. Viver como irmão e irmã e evitar qualquer perigo de escândalo. Ah, mas isso é puxado. É, mas é a doutrina de Jesus de Nazaré. É essa que a gente quer seguir. Não é? Ainda acabámos de ler na leitura de hoje que todos aqueles que seguem Jesus Cristo vão ter tribulações. É a vida. Calma, calma. Mas há casos, infelizmente, em que pode acontecer que o casamento não seja válido. Ou seja, no dia do casamento, e por isso é que se faz aquele processo de nulidade matrimonial. Aqui também há coisas que convém esclarecer. As pessoas às vezes recorrem a isso sem pensar muito. Zangaram-se. Oh, seu padre, a minha mulher queima a sopa sempre e tal. E pronto, pus o processo de nulidade porque eu já não aguento mais. E o que é que acontece? E no dia do casamento, o processo de nulidade é para determinar se no dia do casamento houve verdadeiramente casamento ou não. Não é para solucionar casamentos que depois correm mal. Né? Se no dia do casamento eles quiseram casar verdadeiramente e não houve, estão casados até que a morte os pare. Agora, às vezes mais tarde depois há problemas, há chatices, mas ele ressona muito, paciência, né? Ou coisas piores, né? Ou ele cometeu adultério, continuas casada com ele. No dia do casamento ele estava casado, ele quis casar-se, quis. Então é válido. E esse processo, basicamente, o que faz é ver se, da parte das duas, do marido e da mulher, houve no dia do casamento alguma coisa que viciasse o consenso. Porque nós dizemos, eu quero receber-te como minha mulher. E ela, eu quero receber-te como... Pode haver coisas que viciam o consenso. Não querer muito, por exemplo. Basta não querer. Eu digo que quero, mas não quero muito. Ah, bem, não quero muito, mas o pai dela já me disse que tem que casar, ou não sei o quê. Às vezes há coisas destas que acontecem. Né? Portanto, se houver qualquer coisa que afete aquilo que é essencial ao casamento, algum dos dois faz simulação, ou seja, finge que quer casar e não quer, ou rejeita alguma propriedade essencial ao casamento, né? Não quer ter filhos, por exemplo, é nulo. se não aceita a indissolubilidade, ou seja, acha que o casamento depois, se correr mal, um divórcio, não há problema, isto não é para sempre. Se alguma coisa destas essenciais acontece no dia do casamento, então o casamento não é válido. Parecia que se tinham casado, mas afinal nunca foram casados. É? Isso é diferente, as pessoas dizem anulação, fiz a anulação. Não é anulação. Se existiu, é até à morte. Pode é não ter existido. E infelizmente às vezes acontece, às vezes mais do que a gente pensa. Às vezes há casamentos que são nulos, é? Porque falha qualquer coisa de essencial ao casamento. Pronto, agora vamos almoçar. Não há tempo.
Não, não, falta uma coisa muito importante que o senhor está...
É. Não, que é para ser acólito. Ah, de ser acólito, pronto.
E fazer purificação.
Pronto, isso...
Não, mas isso é muito importante.
Não, mas eu explico, eu explico.
É assim, essa é uma parte mínima só.
Não é mínima.
Mas eu explico, eu explico. Portanto, se quiser confessar-se e comungar...
Houve situação, dessa situação no dia do casamento, pronto, e eu sei que posso pedir o libelo, mas não é essa parte que está em causa, era a última parte que é, em relação à confissão, e é uma das coisas que alguém cristão sente muita necessidade, além da comunhão,
claro.
É a confissão.
Eu explico-lhe já.
O padre a dizer, podes confessar, e eu penso assim, mas como é que eu me posso confessar se eu não posso pedir perdão de uma coisa que eu não me arrependo?
Pronto, exatamente. Pronto, se não se pode arrepender, não se pode confessar. É, portanto, é preciso. Faz-te conta que tem um Ferrari e eu lhe roubo o Ferrari. Um Testa Rossa amarelo. E depois vou-me confessar ao padre Manel. Manel, e ao seu padre Manel, estou arrependido, roubei um Ferrarizito ali a um amigo meu. E ele pergunta, então já devolveste o Ferrari? Ah, isso não, isso... Eu ia ficar com ele. Percebe-se? Se não há arrependimento... Não pode haver absolvição. A condição necessária para a validade do sacramento. Sem arrependimento, não há absolvição. Portanto, eu quero me confessar. Então, digo à companheira, mãe dos filhos, eventualmente, olha, não posso viver contigo maritalmente. Né? Estou arrependido de ter cometido adultério. E vou-me confessar. Né? Percebe-se? Isto não quer dizer que eu nunca mais caia na vida. Depois vi um Lamborghini lindo, azul... Roubei outra vez, mas voltei-me a arrepender e voltei a confessar. Pronto. Em relação ao ser acólito, ministro da comunhão, catequista, etc., há alguns ministérios na Igreja que é preciso ser minimamente idóneo. A palavra certa é idóneo. Idóneo é estar em condições de desempenhar a função que se quer. Por exemplo, um problema que acontece muito, vou dar um exemplo ainda mais frequente que esse, que é os padrinhos do batismo. Oh, sou padre, queria que a minha irmã fosse uma padrinha de batismo. Então, mas ela está casada pela Igreja. Não, vive junta há 10 anos e já tem 4 filhos. E é das testemunhas de Jeová, ainda por cima. Então não pode ser padrinha de batismo. Ou vive só... Não, é católica, foi batizada. Não vai à missa? Não, não vai à missa. E casou pela Igreja? Não, vive com um e não é casada pela Igreja. O que é a função do padrinho? A função do padrinho é... transmitir a fé, ajudar os pais, é isso que eles prometem no dia do batismo, ajudar os pais a transmitir a fé. E a fé transmite-se, não é só com palavras, é com a vida. Como é que ela vai ensinar à criança que sexto mandamento, não cometerás adultério, e depois a criança vai pensar, então e tu? Faz o contrário, ganda lata. Percebe-se? Uma pessoa que vive o contrário que ensina não é idónea para ser padrinho. Vou dar um exemplo do futebol. Há alguém que não tem uma perna, não pode jogar futebol. Este é claro, não é? Como é que vai jogar futebol? Não é idóneo, não tem condições para desempenhar a função, aquela missão. E há algumas missões, catequista é parecido com o padrinho, não é? Transmitir a fé, se a gente vive em contradição com a fé que transmite, é um contratestemunho. Estou-te a dizer que tens que fazer ir à missa e tal. E tu, então não vais à missa, ganda lata. Não é? E portanto, à partida, acólito, isto vale para as outras coisas. Ministro da Comunhão são ministérios que é suposto a gente viver uma vida plenamente coerente com a fé que professamos. Porque senão é um contratestemunho. Estou aqui, digo que gosto de Jesus e queijo, mas depois não vivo os mandamentos. Há alguma coisa que não joga. Percebe-se? Pronto. Mas isto não quer dizer que a gente esteja fora da Igreja. Quer dizer que é melhor que para aquela função não estou em condições de... Porque não joga o testemunho.
Sr. Padre, há muitas pessoas que fazem sexo pré-matrimonial.
Sim.
Eu rezo, às vezes, penso assim, eu rezo para o meu sobrinho, ao meu filho, lá, lá. Oh, minha senhora, mas agora isto hoje é moda. E eu fico abismada, porque como é que nós...
Está mal. Se viver, é assim, resumindo e concluindo, eu digo isto muitas vezes, o demónio e Deus, o demónio, aquilo que menos suporta, esta ideia é muito importante, é Deus. Não há nada mais santo que Deus. Não há nada mais santo que Deus. E nós recebemos Deus quando comungamos com fé, quando nos confessamos arrependidos. A nossa alma fica cheia de Deus. Fica cheia de Deus. É isso, é isso. É isso que mais interessa. Vivermos cheios de Deus. Não se pega. É. Sim. É. Pois. Mas às vezes, enfim, não é fácil ajudar as pessoas. Há pessoas que não ouvem, eu digo 5 vezes, 10 vezes e fazem a mesma coisa. Lá na minha paróquia, já expliquei para aí 15 vezes como é que se faz a genuflexão à frente do sacrário. Que é preciso tocar com o joelho, não é preciso fazer o sinal da cruz. E todos os dias... Fazem todos os dias. E pronto, e a gente lá vai repetindo e pronto. E Jesus, também não vale a pena dramatizar. A gente faz o que depende de nós. E depois, depende de Deus. Não somos nós que vamos salvar o mundo. Né? Nós temos que fazer a nossa parte. Jesus conta connosco. Se tu vês o teu irmão a enganar-te, vai, explica e tudo. E depois, é com ele e Deus.